África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Santa Teresa Versieri, a batalha pela aprovação do Instituto Filhas do Sagrado Coração de Jesus.
É o título de um livro publicado em finais de 2008 em Bergamo, no norte da Itália, terra natal da própria Teresa Versieri. Na sequência disso, o Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, que não descura o tema da mulher nos seus artigos e reflexões, dedicou algum espaço a essa religiosa, através do olhar de Lucetta Scarafia, que leu o livro.
Teresa Versieri, lê-se no artigo assinado por Lucetta Scarafia, foi uma das pioneiras da renovação da vida religiosa em Itália, país que viu nascer, no século XIX, as congregações religiosas de vida ativa em substituição dos mosteiros de clausura. A história da aprovação do Instituto por ela fundado constitui, por conseguinte, um capítulo importante na história das mulheres. Com efeito, representa a prova concreta de uma iniciativa feminina que se depara com várias dificuldades, tanto junto do clero local como junto do Vaticano, precisamente pelo seu caráter inovativo. As dificuldades adivinham do facto de a hierarquia eclesiástica não aceitar a ideia da existência de superiores gerais sempre em viagem e que se comportassem como os superiores gerais das congregações masculinas. Tinha havido até então abadeças, mas de mosteiros de clausura, naturalmente, enquanto que a superiora geral de uma congregação de vida ativa teria, pelo contrário, de visitar todos os institutos e, por conseguinte, de viajar. Por isso, quando as religiosas falavam em superiores gerais, a Santa Sé torcia o nariz e respondia que, dado que as mulheres não podiam viajar, não podia haver superiores mulheres.
Teresa Eustóquio Versieri não se resignou a isto e levou a cabo uma batalha vitoriosa, acabando por obter o reconhecimento não só para ela e para o seu instituto, mas abriu também caminho para uma grande inovação na Igreja. Teresa foi, de facto, uma das mais ardentes fautoras da autonomia económica e organizativa das novas congregações femininas. Ela foi a primeira fundadora de uma congregação a pedir explicitamente a centralização dos bens do Instituto e a sua administração direta por parte de uma superiora geral, figura até então desconhecida e que suscitava sempre controvérsia no seio da Igreja cada vez que se falava nessa possibilidade.
As primeiras a pedir licença para terem uma superior geral foram, em 1839, as Irmãs da Caridade de Lovere, que obtiveram um não muito claro. A Santa Sé temia, com efeito, a diminuição da autoridade dos bispos sobre as religiosas e mostrava-se preocupada pelas viagens que as superiores gerais teriam de fazer para visitar os outros institutos. Mas Teresa Versieri, que era de família nobre, avançou na mesma com o seu pedido e escreveu ao Papa.
Esta liberdade não só é útil, como também necessária.
Ela apresenta, de facto, diretamente ao Papa Pio IX, em 1847, o seu pedido, esclarecendo que, na realidade, se tratará de um poder doméstico interno à comunidade. E obtém assim a permissão, mas só para o seu caso específico. Ao dar-se conta de que o decreto de aprovação do seu instituto não fazia referência à abolição da Quamvis Iusto, isto é, a declaração de Bento XIV, que impedia a existência de superiores gerais, Teresa não hesitou em intervir novamente, junto da congregação dos bispos e dos religiosos, para modificar as coisas, de modo a que a possibilidade de ser governado por uma superiora geral fosse estendido a todas as congregações femininas.
A capacidade de Teresa Eustóquio Versieri de se impor perante o poder eclesiástico custou-lhe, escrevia Lucetta Scarafia no L'Osservatore Romano, um abrandamento na marcha da causa de santificação, que só se concretizou cerca de um século e meio depois da sua morte, enquanto que as outras fundadoras, mesmo sucessivas a ela, eram rapidamente canonizadas. Além disso, faz notar o artigo, é significativo o facto de ainda hoje o dicionário dos institutos de perfeição não fazer nenhuma referência na breve biografia que lhe dedica à sua batalha pelo reconhecimento da figura de superiora geral. De sublinhar que, além dos aspectos referidos até aqui que revolucionaram a organização dos institutos femininos, Teresa Verzieri, que faleceu em 1852 com apenas 52 anos de idade, tinha tido uma intensa vida espiritual, como testemunham os seus numerosos escritos. Com efeito, o artigo a ela dedicado pelo Jornal do Vaticano intitula-se A Revolução de uma Mulher que Sabia Ler e Escrever. Mas nem a vida espiritual, nem a dedicação à escrita impediram a Teresa Verzieri de se dedicar com sucesso à gestão económica das suas casas e da sua expansão.
O percurso dos processos, respectivamente, de beatificação e canonização de Teresa é muito interessante, sublinha Lucetta Scarafia, porque permitem compreender que, precisamente por causa do nascimento no século XIX das congregações femininas de vida ativa, está em curso uma mudança das relações entre as religiosas e as hierarquias eclesiásticas. As mulheres tornam-se protagonistas das causas que as envolvem, porque das suas iniciativas, dos seus esforços e do seu investimento financeiro depende em boa parte a canonização das fundadoras e, consequentemente, o enriquecimento e a renovação dos modelos de santidade para as mulheres.
Segundo Lucetta Scarafia, que cita a este propósito a grande quantidade de deposições recolhidas junto de pessoas que conheceram de perto Teresa Verzieri, o processo para a santificação dessa religiosa começou logo depois da sua morte, para que não esvanecessem as suas recordações, mas o caminho foi tortuoso. Essas deposições descrevem Teresa como uma mulher corajosa e autónoma, consciente do seu papel e determinada a pôr em ato sem cedências nem receios. Madalena Malatesta, uma das filhas da sua congregação, escrevia em 1953: é realmente admirável que, num século onde os homens, com a sua falsa filosofia, procuravam aniquilar a nossa santa religião, uma mulher, com aquele livro, tenha tido a coragem de ensinar a verdadeira filosofia cristã. Que confusão para aqueles soberbos! As irmãs, revela ainda Lucetta Scarafia no referido artigo do Observatório Romano, são generosas de informações sobre a vivaz participação de Teresa na vida política do seu tempo, citando, por exemplo, o facto de, em 1848, ela ter desafiado o poder civil, enquanto outros religiosos instituídos e a maior parte dos prelados e dos ordinários curvavam-se resignadamente à servidão. Perante a sua coragem e franqueza da sua linguagem, um prelado exclamou:
que grande mulher esta Verzieri!
As irmãs põem ainda em evidência os dotes intelectuais de Teresa: talento, valor literário, gosto fino nas artes e nas ciências. E sublinham que ela poderia muito bem ser considerada um verdadeiro gênio da época e também do género feminino. Estas qualidades intelectuais eram-lhe reconhecidas também pelo clero local.
Ela foi sempre de vivaz e férvido engenho e com muito desejo de se cultivar.
Sublinhou um pároco de Condonho, no norte da Itália, enquanto com outro de Lodi recorda ter sempre admirado em Teresa
uma vasta cultura aliada a uma incomparável humildade.
Os numerosos testemunhos em relação a ela revelam ainda que dedicava muito tempo a escrever livros, mas também cartas, exortações para as irmãs, as quais recordam que ela andava sempre tão ocupada com a escrita ao ponto de uma irmã, Madalena Zini, escrever em 1864. Ela não parecia uma mulher, mas um teólogo.
Articulista de L'Osservatore Romano explica ainda que, de algumas deposições, depreende-se que as relações entre o clero e as novas fundadoras de congregações eram um misto de admiração e de desconfiança em relação a essas mulheres fortes e ativas. E acrescenta: Uma mulher tão independente e forte, que sabia ler e escrever como era Teresa Versieri, tinha poucas possibilidades de ser proclamada santa. Com efeito, as dificuldades que o processo encontrou foram muitas. Em 1874, o postulador da causa de beatificação disse a uma das filhas da congregação que o Vaticano lhe tinha feito saber que a dificuldade principal residia precisamente no espírito daquela serva de Deus, um espírito satírico, original, pouco subordinado, etc., etc. Além disso, sublinhavam ainda do Vaticano que havia escritos de Teresa que suscitavam críticas do tipo: o Salvador deu aos sacerdotes e não às mulheres a faculdade de guiar as consciências.
Mas sobre o processo de beatificação da fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, pesava, de modo particular, a luta que tinha levado a cabo a fim de obter o reconhecimento da figura de superiora geral.
Ela é acusada de resistência pertinaz às autoridades eclesiásticas, pelos quais foi mesmo ameaçada de excomunhão.
Escrevia isto em 1874 o padre Domênico Savaré, segundo o qual havia também na Itália problemas políticos no contexto dos quais a beatificação de Teresa não parecia muito oportuna.
Não obstante todos os indícios de um processo tortuoso de beatificação, quando em julho de 1877 foi comunicado às filhas espirituais de Teresa que o processo tinha sido suspenso, foi para elas como que um balde de água fria, uma notícia completamente inesperada. Mas não se desencorajaram. Procuram conselhos para poder proceder com maior sucesso. É-lhes então sugerido pôr de lado o conjunto das cartas da fundadora e aguardar um milagre que possa abrir caminho para a declarar venerável. É que a própria imagem de Teresa cria problemas, diz às irmãs, em 1883, o cônego Giacinto Arcangeli, aconselhando prudência. Mesmo um quadro em que ela é pintada com a pena de escrever na mão, a cabeça erguida e olhos abertos, com ar de pessoa inteligente, é problemático aos olhos de alguns eclesiásticos. Mas, no fundo, o que não cai bem a muitos no Vaticano e que suscita enormes dificuldades são os escritos de Teresa Versieri. Volta a sublinhar em 1885 o cônego Giacinto Arcangeli, que diz: no santo ofício foi levantado, em relação ao livro, uma grande nuvem de dificuldades.
Estas dificuldades todas mostram, segundo Lucetta Scarafia, o caráter inovativo das ideias de Teresa Versieri e a agrura da luta que ela teve de travar para as concretizar. Teresa acabou, todavia, por ser proclamada beata 27 de outubro de 1946, 94 anos depois da sua morte, pelo Papa Pio XII, e foi proclamada santa por João Paulo II em 2001. A Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus está presente na Europa, América Latina, Ásia e África, mais precisamente nos Camarões, Costa do Marfim e República Centro-Africana. Ocupam-se de modo particular da promoção da mulher, da alfabetização, da promoção rural.
África, Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.